uma das fábulas mais tocantes da nossa literatura, escrita em 1936 por Monteiro Lobato, Memórias da Emília. Este é o livro que nós vamos trabalhar hoje. Na década de 30, o Brasil era muito diferente do país que conhecemos hoje. Era a época de Vargas, a época da Revolução. Era uma época desafiante, instigante sobre inúmeros aspectos. Muitos temas que mais tarde ocupariam o nosso dia a dia, naquela ocasião já se alinhavam. Principalmente questões ligadas a essa industrialização. Ali, aliás, foi um dos ápices dessa industrialização. O processo que levaria a uma formação de serviços também já se anunciava muito fortemente. O Brasil, Brasil República, começava a ganhar contorno, formas que então chegariam aos nossos dias. E é nesse contexto que Monteiro Lobato vai trazer alguns dos personagens que habitariam as crianças desde então. Do ponto de vista do que vivemos hoje, 2023, Emília traz inúmeras incorreções, inúmeros problemas, desde problemas ligados ao racismo, desde problemas ligados à independência do ser, entre outros. Por isso, é muito importante contextualizar a obra, entender que Monteiro Lobato escreveu estas Memórias de Emília para um público da década de 1930, neste país, há 100 anos. Muitas coisas envelheceram, já não cabem, outras afrontam os nossos dias. Mas há muitas lições importantes também. A Emília surge na obra de Monteiro Lobato, uma bonequinha de pano feita pela velha e amorosa cozinheira. Ela surge para fazer companhia a uma criança na casa da Dona Benta. No entanto, Monteiro Lobato coloca algumas questões filosóficas que cada vez mais se aprofundariam. Por exemplo, quando trabalhamos Umberto Eco, vimos que Umberto Eco fez, entre outras coisas, um diálogo entre a modernidade e a Idade Média, mostrando que a modernidade, para surgir e ser tal qual era, precisou descaracterizar, desqualificar e tornar, em grande parte, uma caricatura muito do que foi o homem da Idade Média, quase tornando este homem da Idade Média um sujeito sem uma racionalidade importante, alguém distante das luzes que habitavam a razão, o discernimento. Foi uma das maneiras. E Umberto Eco e outros historiadores dizem que aquele homem da Idade Média tinha uma grande inventividade, uma grande inteligência. Aquele homem da Idade Média, talvez até por poder conversar com Deus, com as estrelas, com a transcendência de maneira muito mais ampla, talvez não tenha sentido a mesma necessidade que o homem que viria depois, como o homem da modernidade, teve de atravessar mares, de pesquisar o espaço com suas lunetas. Talvez a imaginação tenha decrescido muito nessa passagem. Mas entre os muitos problemas que tivemos depois da modernidade, um deles diz respeito ao fato do homem construir muito do que está ao redor dele, quase como sua imagem, quase como sua semelhança. Se você observar liquidificador, televisor, automóvel, bicicleta e uma série de outros objetos referenciais da sua vida, observe função, forma, conteúdo e muitas vezes, talvez, não será uma bicicleta, mas um espelho que nós teremos diante de nós. Isso, de certa maneira, se reproduz na boneca Emília de Monteiro Lobato. O ser humano traz ao mundo uma bonequinha de pano para fazer companhia a uma criança. E essa bonequinha de pano, gradativamente, vai se tornando humana, a tal ponto que, num dado momento da obra, ela é parte da família. É difícil lembrar que ela é uma boneca de pano. Vamos ver, vamos começar o trabalho com as memórias da Emília. A história é simples. Um dia, a boneca de pano resolve escrever suas memórias, ainda que ela tenha tão pouco tempo de existência. De tanto Emília falar em minhas memórias, que uma vez Dona Benta perguntou a ela: "Mas afinal de contas, bobinha, o que é que você entende por memórias?" "Memórias são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte." Dona Benta achou isso engraçadíssimo, né? E disse para ela: "Uma pessoa só pode escrever, então, depois que morreu, já que é até o dia da morte dela." E a Emília não gosta nada dessas. Aliás, isso que a Dona Benta faz com Emília é o que usualmente a Emília faz com todos ao redor dela. A Emília diz a Dona Benta: "Eu bem sei que tudo na vida não passa de mentiras. E sei também que é nas memórias que os homens mais mentem. Quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso, ele não pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos outros." Ao colocar isso, quer dizer então que a própria Emília está fazendo essas coisas? Ela vai mentir, ela vai inventar, ela vai torcer, ela vai criar. Nem sempre a Emília sabe a diferença entre mentir e criar, inventar. Isso é o que ela vai fazer e é o que ela acha que os outros fazem quando trazem suas histórias. Ou é como Monteiro Lobato faz parecer do homem intelectual daquela época, de uma sociedade daquela época. E quando queria referir-se a si mesma, costumava mentir, inventar, maquiar, como uma maneira de mostrar-se. "Eu sei", gritou Emília. "A verdade é uma espécie de mentira bem pregada, daquelas que ninguém desconfia, e é só isso." Eis uma das respostas. Eis uma das formas. O Monteiro Lobato estava fazendo, muito provavelmente, uma crítica ao homem de sua época, a uma construção de sua época, na qual este homem, talvez o mais próximo que pudesse chegar da verdade, era através dessas simulações. Na pureza da Emília, que nas suas contradições e seus paradoxos se torna tão óbvia diante de nós, Monteiro Lobato faz passar essas opiniões que ele tinha e que vão aparecer em outras obras dele. "Visconde", disse a Emília, essa é muito interessante. Não era a Emília que escreveu as memórias, mas ela vai recorrer ao Visconde. Visconde de Sabugosa, não é? A homenagem ao pé de milho. "Visconde", disse ela, "venha ser meu secretário. Veja papel, pena, tinta, eu vou começar as minhas memórias." O Sabuguinho, científico, sorriu. "Memórias. Pois então, uma criatura que viveu tão pouco já tem coisas para contar no livro de memórias?" disse o Visconde. "Isso é para a gente velha, Emília, já perto do fim da vida. Faça o que eu mando e não discuta, Visconde. Veja papel, veja tinta." O Visconde trouxe papel, pena, tinta, sentou-se e Emília preparou-se para ditar. Só que houve aqui um problema. Emília não sabia por onde começar suas memórias. Depois de uma conversa entre eles, então, e com a ajuda do Visconde, ela então diz a ele, em sobressalto, né? Vamos, Visconde, diz ela, depois de ter tudo pronto, escreva bem no alto do papel: Memórias da Marquesa de Rabicó, em letras bem graúdas. O Visconde escreveu então: Memórias da Marquesa de Rabicó. Agora escreva, capítulo primeiro. Visconde escreveu e ficou à espera do resto. Ela não sabia como prosseguir. Então o Visconde, conversando e orientando a menina, diz a ela: A minha ideia, diz o Visconde, é que comece como quase todos os livros de memórias começam, contando quem está escrevendo, quando esse quem nasceu, em que cidade, etc. As aventuras de Robinson Crusoe, por exemplo, começam assim: Nasci no ano de 1632, na cidade de York, filho de gente arranjada, etc. Ótimo, exclamou Emília. Serve, escreva então. O Monteiro Lobato, que foi um crítico de sua época, um crítico polêmico de sua época, não é? As defesas políticas de Monteiro Lobato constituíram um dos problemas da vida dele. Ele, ao mostrar que a Emília, depois daquela primeira crítica que ele faz, agora ela diz: Bom, eu vou começar como todo mundo, da maneira como todos. A Emília lutou tanto para ser próxima a um ser humano. De um objeto, ela se torna praticamente alguém personificado. E agora, no direito adquirido por sua personificação, a ponto de poder fazer suas memórias, ela, ao invés de utilizar isso para espraiar sua diferenciação, ela diz: Vou ser como todo mundo. Logo, ela que não era, a Emília é o protótipo de quem luta por sua alteridade, por sua individualidade. Enfim, ela então começa a ditar. Tudo sempre com estrelinhas no final, ela diz para ele. E eu e o Visconde perguntam: mas por que tanta estrelinha? Será que quer ocultar a sua idade? Não, não, não é isso. Isso é apenas para atrapalhar os futuros historiadores, gente muito mexeriqueira. Continua escrevendo. E nasci de uma saia velha da tia Anastácia. Eu nasci vazia. Só depois de nascida é que ela encheu de pétalas, de uma cheirosa flor cor de couro que dá nos campos e serve para estufar travesseiros. Diga logo, Marcela, que todos entendem. Diga, Marcela. Bem, nasci e fui enchida de Marcela, que todos entendem. E fiquei no mundo feito uma boba, de olhos parados, como qualquer boneca, e feia. Dizem que eu fui feia, que nem uma bruxa. Meus olhos. Tia Anastácia fez meus olhos de linha preta. Meus pés eram abertos para fora, como pés de caixeirinho de venda. Bem, o que a Emília está nos contando, né? Que a tia Anastácia, cozinheira, amorosa cozinheira daquelas crianças, daquela família, fez para fazer companhia. Isso é mentira? Ou isso é aquela verdade que ela falou, que não deixa de ser mentira? Ela não está nos contando de fato o que aconteceu? Vamos um pouquinho à frente. Depois eu fui melhorando. Ela estava falando sobre se mover, caminhar. Hoje eu piso para dentro. Eu também fui melhorando em todo o resto. Tia Anastácia foi me consertando e Narizinho também. Mas eu nasci muda, como os peixes, até que um dia eu aprendi a falar. Sei como foi a história, disse o Visconde. Você engoliu uma falinha de papagaio. Está errado, Visconde. Narizinho teve dó do papagaio e não deixou que o matassem para tirar a falinha dele. Fiquei falante com uma pílula que o cérebro doutor Caramujo me deu. Narizinho conta que a pílula era muito forte, de modo que fiquei muito falante, demais. Assim que abri a boca, veio uma torrente de palavras que não tinha fim. Todos tiveram de tapar os ouvidos, e tanto falei que esgotei o reservatório. A fala, então, ficou no nível. Ora, tenha paciência, Emília, disse o Visconde. Ficou muito acima do nível, porque a verdade é que você ainda hoje fala mais do que qualquer mulherzinha. Mas eu não falo pelos cotovelos como elas, Visconde. Eu só falo pela boca, e eu falo bem, sei dizer coisas engraçadas e até filosóficas. Ainda há pouco, Dona Benta declarou que eu tenho coisas de verdadeiro filósofo. Sabe o que é um filósofo, Visconde? O Visconde sabia, mas fingiu não saber. A boneca explicou: é um bicho sujinho, caspento, que diz coisas elevadas que os outros julgam que entendem e ficam de olho parado, pensando, pensando. Cada vez que eu digo uma coisa filosófica, o olho da Dona Benta fica parado e ela pensa, pensa. E ficam pensando em quê, Emília? Ó, ficam pensando que entenderam. O Visconde enrugou a testinha e quedou-se uns instantes, de olho parado, pensando, pensando. Aquela explicação era positivamente filosófica. E como eu sou uma filósofa, continuou Emília, quero que as minhas memórias comecem com a minha filosofia de vida. Essa maneira de constituir. Lembre de como a filosofia surge no nosso país. Quais seus primeiros passos no Brasil? Ainda que muitos considerem que ela surja com a filosofia europeia aqui, com a chegada de portugueses, depois os demais, né, franceses, holandeses, etc., espanhóis, hoje já se faz revisões históricas. Havia já uma filosofia aqui, nos nossos índios. E era uma filosofia que cada vez mais nos causa encantamento e necessidade de aprofundamento para entender algumas questões, ainda hoje, polêmicas. No entanto, esta filosofia a qual ela se refere é esta filosofia europeia. E o que ela coloca aqui é essa conversa difícil de uma era via suas indústrias se disseminando por toda a parte em relação às reflexões filosóficas que eram propostas. Ou seja, é uma paródia inteira que ele faz aqui, o Monteiro Lobato. Bom, aí o Visconde adverte, né, a Emília, dizendo que muita gente já tentou explicar sua filosofia e só se complicou com isso. Então, ele fica com os olhos pensativos, né, e a Emília ri. Está vendo como é filosófica a minha ideia, Visconde? O senhor Visconde já está de olhos parados, erguidos para o forro. Quer dizer que ele está pensando que me entendeu. A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. É um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca, pisca e mama. Pisca e anda. Pisca e brinca. Pisca e estuda. Pisca e ama. Pisca e cria filhos. E geme os reumatismos. Por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? O Visconde teve de concordar que era. A Emília, ao escrever suas memórias, a boneca Emília, que se humaniza, que se personifica, ao escrever suas memórias, ela não faz apenas essa crítica. Ela mostra uma maneira de um homem dos anos 30 poder se identificar com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz. Como havia muito, muito o elemento da contradição, o paradoxo disseminado, muitas coisas que depois, com o tempo, sumiriam, Não porque desapareceram, porque foram socialmente arrumadas para assim parecer, o Monteiro Lobato procura aproximar essas lentes e mostrar a maneira como esse registro se colocaria. Mas existe um outro fator. Muitos dos que viviam, né, nessa década de 30 haviam perdido uma parte significativa de seu humanismo, sua humanidade, parecendo muitos como bonecos de pano, parecendo muitos como brinquedos e objetos, sejam sendo manipulados por uma sociedade industrial, por eles mesmos, muitas vezes, ou por aquilo que eles construíam e retornavam a eles. Nesse contexto todo, a maneira como a Emília vai colocar sua autobiografia faz com que possamos ver de uma maneira mais distante, mas ainda poética e significativa, essas contradições todas aparecendo por todo lado. A partir daqui vai surgir o famoso anjinho na história da Emília, e ela vai conversar com esse anjo. Este é um dos momentos mais, talvez, mais sublimes da obra toda. Porque ela vai explicar para esse anjinho como é viver aqui na Terra. Vamos ver um trecho disso aqui. A história do anjinho de asa quebrada. Vamos ver então um trecho dessa parte. Aqui ele é muito didático, Monteiro Lobato. Ele mostra a pureza da transcendência chegando até esse homem já no meio dessas complicações todas, na voz da Emília personificada. Dona Benta nos chamou para baixo com um berro, dizendo: "Desçam daí, cambada." Descemos todos, e com grande espanto, Dona Benta viu que Emília tinha trazido um anjinho de asa quebrada e descobrira, muito triste da vida, lá entre as estrelas. Ninguém descreve o reboliço que houve na casa. A vida parou, os pintos ficaram sem quirera, a vaca moxa ficou sem palhas, e o feijão queimou na panela. Como era lindo o anjinho sem asas, de asas quebradas. Infelizmente, uma das asas se partira no sino do encontro, o que o impedia de voar. Uma criatura do céu não pode saber nada das coisas da terra. Observem como é a construção do Monteiro Lobato. De modo que o anjinho se mostrou de uma ignorância absoluta de tudo quanto aqui por baixo a gente sabe até de cor. Teve que ir aprendendo com Emília, a professora. Quem é a professora desse ser alado, desse ser sublime, de um ser tão puro que nada sabe das coisas, dos nossos paradoxos, dilemas? Quem vai ensinar a ele é uma pessoa como Emília, que já acabamos de colocar alguns dos predicativos da Emília. Então, observem como se dá isso. Como alguém dos anos 30, diante de alguém celestial, ensinaria e explicaria a nossa realidade. A árvore, você sabe o que é uma árvore? Pergunta ela. E como o anjinho arregalasse os olhos esperando a explicação, os olhos azuis, Emília vinha logo com uma das suas. Árvore é uma pessoa que não fala, diz Emília, que vive sempre de pé no meio, no mesmo ponto, que em vez de braços tem galhos, que em vez de unhas tem folhas, que em vez de andar falando da vida alheia e se implicando com a gente, dão flores, dão frutas. Umas dão pitangas vermelhas, outras dão laranjas doces ou azedas. E é dessas que a tia Anastácia faz doces. Outras, como aquela enorme ali, as lições sempre eram no pomar, dão umas bolinhas pretas, chamadas jabuticabas. Vamos, repita, jabuticaba. O anjinho atrapalhava-se e repetia errado. fazendo Emília rolar de rir. As perguntas do anjinho eram sempre de uma infinita ingenuidade. Mas por que essas tais árvores nunca saem mesmo do lugar? Porque elas têm raízes, explicava Emília. Raiz é o nome das pernas tortas que elas enfiam pela terra adentro. Bem que querem andar, as pobres árvores, mas não conseguem. Só saem do lugarzinho que nascem quando surge o machado. E que animal é esse, o machado? Machado? Machado é um mudador de ar das árvores. Muda a forma delas, fazendo que o tronco e os galhos fiquem curtinhos. Muda-lhes até o nome. Árvore machadada deixa de ser árvore, passa a ser lenha, lenha, repita. E é algum deus esse machado tão poderoso assim? E Emília ria-se. Deus nada. É antes um diabinho malvado. Mas diabo tem sem chifre, sem cauda, sem pés de cabra, sem braço nem nada, só tem corte e rabo. E o cabo? E que é o cabo? Cabo é uma perna só, por onde a gente segura. O que que a Emília está fazendo? Que instruções são essas? São elementos básicos? Começam por elementos funcionais, pragmáticos? Sim. Provavelmente um encontro com um homem dos anos 30 com alguém celestial seria marcado por essas necessidades práticas e básicas do dia a dia. Funcionais, industriais, no sentido de a melhorar o que estava com problemas aqui. Mas logo, Emília chega com ele a questões filosóficas e espirituais. Quando eles começam a aprofundar tudo isso, logo se deparam com problemas, e então o anjinho pergunta sobre essas coisas e ela responde: Eu penso que todas as calamidades do mundo vêm da língua. Se os homens não falassem, tudo correria muito bem, como entre os animais que não falam, as formigas e as abelhas, por exemplo. Esses bichinhos vivem na maior ordem possível, com suas comidinhas a hora e a tempo. E que comidas! O mel é uma perfeição que você nem sonha. Exatinho da cor de seus cabelos, mas sem cachos. Em vez de cachos, tem favos. E qual é o segredo da felicidade desses animaizinhos? Um só, eles não falam. Considerem a crítica dirigida aos nossos processos linguísticos, à nossa comunicação. Ah, no dia em que derem de falar, a Deus ordem, a Deus paz, a Deus mel, a língua é a desgraça dos homens da terra. Se é assim, por que eles não cortam a língua? Emília ria-se disso, ria-se muito, cortar a língua. Essa palavra língua quer dizer duas coisas: um órgão da boca, onde está localizado o paladar, e também a fala dos homens. E aí ela começa a mostrar para ele as diferenças de briga. Diz, há brigas sonoras. Antes de brigar, a tapas e a tiros, as criaturas brigam com desaforos. E o anjinho pergunta: e o que é um desaforo? Desaforo é fazer certos elogios a uma pessoa. Vou dar um exemplo. Temos aqui um animal chamado cachorro ou cão, bicho de muitos bons sentimentos, o mais amigo do homem. É tão dedicado e amoroso que o consideram símbolo da fidelidade. É o cão que guarda os quintais contra os homens, ladrões. No entanto, quando os homens brigam, xingam um ao outro exatamente dessa palavra. O anjo, cada vez mais, vai perdendo, agora sim, literalmente, qualquer possibilidade de asas, e mergulha neste mundo da Emília, que é um mundo cada vez mais pragmático, cheio de problemas, cheio de dilemas. Até as alegrias que ela coloca para esse anjo são alegrias com problemas. Ela conta do que está se passando no nosso planeta, na Terra, entre os homens. E esse anjo, cada vez mais, Quanto mais se aproxima dela, mais se afasta quanto aquilo que ele era no início, dele mesmo e das estrelas. O livro de Monteiro Lobato é uma das críticas, não apenas à modernidade, a todo o processo contemporâneo que nos traria até os dias de hoje, os nossos dilemas, uma maneira de querer ser feliz, ter paz, mas mergulhar nessas coisas pragmáticas, de resultados causais. Como é possível? Não é? Até um anjo com asa quebrada ele coloca nessa demonstração. E todo o restante das memórias constitui um grande passeio. Ela vai para muitos lugares da Terra, traz muitos personagens de outras histórias. Uma leitura que serve como uma advertência e um convite a refletir sobre os dias de então e sobre os dias que viriam.
Saber o que é que a senhorita entende por memórias?
Memória é a história da vida da gente, com tudo que acontece, desde o dia do nascimento até a morte.
Mas então a pessoa só pode escrever memórias quando morre?
Não, senhora. Ela vai escrevendo, 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 até sentir que a morte vem vindo. Aí ela para e deixa o finalzinho sem acabar. Morre sossegado.
As suas memórias serão assim?
Não, porque eu não pretendo morrer. Só finjo que morro. As últimas palavras das minhas memórias serão essas. Então, eu morri, corri sem.
E depois?
Depois, eu pisco o olho e sumo atrás do armário, porque não é de se pensar que eu morri. Essa será a única mentira das minhas memórias. O resto será tudo verdade.
A verdade. Nada mais difícil do que a verdade.
Não é difícil, não. Verdade é só uma mentira bem contada que ninguém desconfia. Só isso. Vou começar agora mesmo.
Oi, Emília. Eu tava lá no deserto do Saara. Tá um calor.
Visconde, venha ser meu secretário. Pegue papel e lápis. Vou começar minhas memórias.
Ué? Mas o que é que uma criatura que viveu tão pouco tem para contar num livro de memórias, hein?
Faça o que eu mando e não discuta.
Tá bom, tá bom, tá bom. Pode começar.
Já?
Você não disse que tinha pressa?
Tem, mas esse papel não serve. Quero papel da cor do céu, com todas as suas estrelinhas. Tinta da cor do mar com todos os seus peixinhos. Quero uma pena de pato com todos os seus patinhos. Não esse lápis bobo.
Emília, aqui no sítio não tem esse papel, muito menos essa tinta.
Mas tem patinhos.
Suas exigências são absurdas, Emília.
Então não escrevo.
Sua alma, sua palma. Não escreve? Melhor pra mim.
Tá bom. Escreva aí. Primeiro capítulo. Bote 6 pontos de interrogação.
Ué, mas você vai começar assim?
É que começar é difícil.
Comece pelo começo. Quando você nasceu? Onde?
Ótimo. Escreva aí. Nasci no ano de